transformar, melhorar,
informar,
refletir, existir,
ouvir,
debater, prever, ser, escutar, interagir, vem com a gente, aqui, ali ou em qualquer lugar.
Aperta o play
e levanta o volume.
Senge Play.
Olha, minha gente, a quem interessar, posso, eu vou logo avisando. Esse negócio de violência não tá com nada mesmo, sabe? Comigo não, violão. Na cara que mamãe beijou Zé Ruela, nenhum bota a mão. Se tentar me bater, vai se arrepender. Eu tenho cabelo na venta e o que venta lá, venta cá. Sou brasileira guerreira, não tô de bobeira, não pague pra ver. Porque vai ficar quente a chapa. Você não vai ter sucesso.
No último domingo, 7 de agosto, foi o aniversário da sanção da Lei 11.340 de 2006, mais conhecida como Lei Maria da Penha. Em 2022, portanto, a lei completa 16 anos, com muitos avanços, alguns retrocessos e muitos desafios. Por isso, o Sergiplay de hoje, aqui na Rádio Cultura, vai celebrar esta conquista e debater o que ainda precisa melhorar na legislação nas ações de proteção às mulheres.
É onda de otário, não gosta do artigo, meu bem, sai logo do armário. Não vem que eu não sou mulher de ficar escutando esculacho.
O Sergiplay de hoje está recebendo virtualmente duas convidadas. As nossas convidadas hoje são a Tânia Tate, professora e aposentada da Universidade Estadual de Maringá, doutora em Engenharia da Produção, com pós-doutorado em História das Mulheres. Ela é uma das fundadoras da ONG Maria do Ingá, Direito da Mulher, e do Fórum Maringaense de Mulheres. Também está com a gente virtualmente a Agatha Branco, que é engenheira cartógrafa e diretora do Senge e coordenadora do Coletivo de Mulheres do Sindicato. Agatha, Tânia, muito obrigado por vocês estarem nesse programa Senge Play aqui na Rádio Cultura, com um tema tão importante que é hoje a gente debatendo a Lei Maria da Penha.
Obrigada, Tânia, pela participação aqui com a gente também. Obrigada, Manuel, aí pelo convite. Boa tarde a todos.
Boa tarde a todos e a todas. Obrigada, Manuel e Agatha, pelo convite. É um prazer sempre colaborar com as atividades do Coletivo de Mulheres do Senge, que é um sindicato que sempre está na luta pelo fim da violência contra a mulher e pelos direitos das mulheres. Então é uma alegria estar aqui falando com vocês sobre esse tema tão importante para nós.
Isso aí. Semana passada a gente teve um programa bem legal também, contando para vocês aí, que a gente falava da outra face, e esse programa a gente comentava sobre o direito das pessoas trocarem de nome e sobrenome, né? Falamos no programa que você pode ouvir novamente na Rádio Cultura, é só entrar no site deles e entrar em podcasts. E eu queria começar falando sobre a Maria da Penha, Agatha e Tânia, perguntando para você, Tânia, que você pudesse falar um pouquinho da atuação da ONG Maria do Ingá, que atua na região de Maringá. Que tipos de serviços são prestados pela ONG e para as mulheres e para a comunidade? Conta para a gente aqui que está em Curitiba e virtualmente.
A ONG Maria do Ingá, ela atua na formação e informação na área de direitos das mulheres. Nós começamos esse trabalho antes da Lei Maria da Penha, porque nós pensávamos que as mulheres precisavam de conhecimento, de informação sobre os seus direitos. Naquela época, antes da lei, era mais complicado, porque nós não tínhamos tanta rede de apoio, não tínhamos uma legislação que apoiasse. Uhum. Hoje nós temos condições de indicar às mulheres essa rede de apoio, principalmente em algumas cidades. Com relação ao nosso trabalho, nós procuramos atuar com cursos, oficinas, palestras, rodas de conversa, sempre com temas que mostram o protagonismo das mulheres, a busca dos direitos das mulheres e o combate sistemático pelo fim da violência contra a mulher. Porque é um absurdo que nós estejamos em pleno século XXI, 2022 já, e os índices de feminicídio terem aumentado tanto e os índices de violência contra a mulher também terem aumentado tanto. Então nós costumamos dizer na ONG que é um trabalho que se dá no dia a dia. Todos os dias a gente tem que fazer esse combate a violência contra a mulher. É um trabalho todo voluntário, nós somos em 23 mulheres, de várias formações profissionais, Nós temos professoras, advogadas, assistentes sociais, psicólogas, donas de casa, empresárias, secretárias. Então, é um grupo bem diversificado e cada uma contribui com o seu conhecimento para as nossas atividades.
E quando é que foi...
Oi.
Quando é que foi fundada a ONG, Tânia?
A ONG começou informalmente em 2001. Oficialmente, nós formalizamos o registro em cartório em 2005. Uhum. Agora, em 2019, nós obtivemos o título de utilidade pública municipal em Maringá. E esse ano, recebemos o prêmio Dorcelina Folador, em sua 8ª edição. É um prêmio dado pelo Conselho da Mulher de Maringá e pela Secretaria da Mulher, aquelas entidades ou mulheres que se destacam no combate à violência contra a mulher. E esse ano nós tivemos a graça e a satisfação de, na nossa maioridade, né, com 21 anos, recebemos esse prêmio.
Você tem uma ideia de quantas pessoas, quantas mulheres você já atenderam aí nessa longa trajetória da ONG? E outra pergunta, você comentou aí que são 23, 24 mulheres que estão fazendo esse trabalho voluntário. Como é que a ONG se mantém para fazer esse importante trabalho de acolhimento e proteção das mulheres?
A gente se mantém com parcerias, né? Ao longo do tempo, nós optamos por não atuar com recurso financeiro, porque a gente achou que ficaria muito complicado, e começamos a estabelecer parcerias com empréstimo de auditórios de algumas entidades sindicais, parceria com a Secretaria da Mulher e outras entidades que nos auxiliam nesse tipo de trabalho. Então, nós optamos também não ter uma sede fixa. Quando a gente precisa atender alguém, nós escolhemos um desses parceiros para fazer o atendimento, mas normalmente o atendimento às mulheres nós encaminhamos para os órgãos de proteção da cidade. Maringá conta com a Secretaria da Mulher, o Centro de Referência de Atendimento às Mulheres Vítimas de Violência, Casa Abrigo, Delegacia da Mulher, Vara da Violência Doméstica. Então existe uma estrutura na cidade que dá esse apoio, esse acolhimento às mulheres. O que nós fazemos é o lado da formação e também do apoio a essas mulheres na busca da ajuda. E na formação é muito interessante porque algumas coisas muito simples nós descobrimos que as pessoas não conhecem. Por exemplo, localização da Delegacia da Mulher. Uhum. Todas as vezes que a gente dá uma palestra, é a primeira pergunta que nós fazemos. Pessoal, onde fica a Delegacia da Mulher? Poucas pessoas sabem, e nós complementamos. Como que vocês vão ajudar alguém, né, uma vizinha, alguém da família, se nem a delegacia as pessoas sabem onde fica? E quando a gente fala em Lei Maria da Penha, a situação é mais complexa ainda, porque as pessoas ainda pensam que a violência é só física, que é aquela que nós enxergamos. Mas a lei coloca outros tipos de violência que também são passíveis de registro de boletim de ocorrência. E muitas vezes as pessoas não conhecem o conteúdo da Lei Maria da Penha.
Verdade. Agatha, você é coordenadora do Coletivo de Mulheres, e aí tem pouco menos de tempo do que a ONG Maria do Ingá, né? Mas como é que é realizado a importância desse coletivo de mulheres do CENG, né? Você que é engenheira, e você está numa categoria que, embora as mulheres no país sejam maioria, né? Na engenharia é uma quantidade muito menor. Então, qual que é a importância de ter esse coletivo das mulheres do CENG, FICENG, CONFEA, e que tipo de trabalhos vocês realizam?
No coletivo a gente está aí à frente, se não me engano, há 2 anos, talvez um pouquinho mais do que isso. E o trabalho que a gente vem atuando ali é muito mais de divulgação, tanto de legislação, das questões, né, de direitos, em forma podcast, né, que são uma das linhas nossas de divulgação. A gente tem o podcast Fala Engenheira, nós temos as nossas redes sociais. Fora isso, a gente faz parcerias com algumas entidades ou a Frente Feminista aqui de Curitiba, região metropolitana. Outras entidades que fazem algumas solicitações, a gente acaba fazendo parceria, mas é muito mais divulgação tanto para nossas associadas, né, quanto para a população em geral. Por exemplo, hoje aqui a gente fazendo esse trabalho de divulgação, falando, né, um pouco mais da Lei Maria da Penha, e de como ele envolve aí nós mulheres.
Recente...
Sim, né, na área de engenharia ainda somos minoria, e por isso que a gente tem um trabalho para divulgar e buscar por direitos iguais, né, buscar por igualdade. Então, acabamos atuando muito mais em questões de divulgação, produção de cartilha junto com a Ficente, que também tem o coletivo de mulheres em que nós participamos. O CONFEA, ele tem, já é o Comitê de Mulheres, que é o outro nome no CONFEA, mas aqui pelo CREA é o Comitê de Mulheres, que atua em vários estados, e também divulgando o trabalho das engenheiras e de como... a nossa atuação é tão importante quanto dos homens, assim, por questões de direitos iguais, né?
Eu gostaria que você comentasse, Agatha, recentemente o trabalho que o coletivo fez com as mulheres que estão detidas, né, presidiárias, e passam por dificuldades. Vocês fizeram uma campanha via Senge. Que campanha que foi essa que vocês fizeram? Conta para os ouvintes.
Sim, nós fizemos uma campanha com... agora eu esqueci o nome da entidade parceira que foi...
O Sindicato dos Agentes Penitenciários, né?
Sim. Para levar elas absorventes, né? Então, nós fizemos uma campanha com as nossas associadas, produzimos camisetas, onde tinha aquele dizer lá que lugar de mulher, inclusive, é na engenharia, né? Então... nós, em troca de absorventes, a gente dava a camiseta, e esses absorventes foram todos direcionados para essa instituição. Um trabalho que foi, a gente pensou ele pequeno, acabou tomando um tamanho maior, e vimos a necessidade de fazer mais campanhas assim. Sempre aberta, né?
Uhum. Uma campanha extremamente importante, né, Agatha e Tânia? Porque se a gente pensar nesse caso aí que foi a questão dos absorventes, se eu não me engano, esse projeto aí do Senge, essa campanha, ocorreu pouco tempo depois que foi aprovada uma lei no Congresso Nacional oferecendo o absorvente para mulheres, as presidiárias, e esse projeto de lei foi vetado pela presidência da República, alegando que não havia uma fonte de custeio, né, Tânia? E isso é uma realidade que perpassa muito as mulheres, né? Não é só a questão dessa violência física, né, mas também essa violência institucional, né? Que esse é um caso que demonstra isso, né, Agatha e Tânia?
Sim, desculpa, Tânia. Mas bem no período da campanha. No período da campanha que a gente fez esse trabalho aí, de forma a arrecadar, né, os absorventes, era bem quando estava essa conversa em alta, esse tema, mas acabou combinando ali junto com a nossa campanha. E a gente entende que é um item necessário, não apenas para as mulheres que estão nas penitenciárias e têm um histórico grande por conta disso, porque elas não têm... poucas têm visita, mulher diferente do homem, né? Que sempre recebe uma visita, ou da mãe, ou da esposa, ou dos filhos. As mulheres acabam sendo abandonadas lá e ficam a cargo aí dos órgãos públicos, que nem sempre as atende como deveria, né? Então, a gente acaba tentando atuar dessa forma aí, não só apenas com as penitenciárias, com as mulheres que estão ali, por N motivos, enfim, mas também com outras, com estudantes, que é para levar informação para elas também.
A pobreza menstrual, isso, ela apareceu muito forte na pandemia, mas é uma realidade que as mulheres no mundo todo sofriam, né? Mulheres pobres que não têm condições, porque o absorvente não é um produto barato. Muitas meninas deixavam de ir na escola pela falta de absorvente. Então, tudo isso ficou muito mais gritante no período da pandemia. Aqui em Maringá também teve várias campanhas de arrecadação de absorventes, inclusive a nossa entidade, a ONG Maria do Ingá, ela fez uma parceria com o Museu Esportivo e os vicentinos de uma paróquia aqui da cidade, e conseguimos arrecadar
muitos absorventes. E o que foi interessante é que o Museu Esportivo é composto em sua maioria por homens. E eles entenderam essa necessidade. E além dos absorventes, nós acabamos adquirindo outros produtos para levar para essas mulheres, que foram produtos de higiene, de limpeza, aparelho de depilação, coisas que parecem triviais e corriqueiras, mas no momento de pobreza, né, esses produtos eles são deixados de lado e faz parte mesmo da necessidade básica da população. Então, tudo isso foi interessante porque levou a que exista a lei, os municípios também se mobilizaram, né, para realizar esse tipo de trabalho. É um outro ponto que você tocou, que nós também temos essa parceria com o SENGE, muito por conta das áreas de atuação, é que nós participamos em Maringá em parceria com um grupo chamado Conectadas, da Universidade Estadual de Maringá, que é um grupo da área de informática que estimula as meninas a atuarem também na área de tecnologia. Porque são áreas em que as mulheres ficam muito longe, acabam não adentrando. E são áreas importantes também, que tem muito trabalho aí para as pessoas e é um campo de atuação muito grande. E muitas vezes as mulheres ficam afastadas desse campo de atuação.
Notícias do dia.
Agosto Lilás é o mês de conscientização sobre a violência contra as mulheres. Hoje, a violência contra as mulheres representa uma das principais formas de violação dos direitos humanos, pois, além de contribuir para a desigualdade de gênero, afeta diretamente direitos considerados fundamentais, como o direito à vida, o direito à saúde e à integridade física. Você sabe, que está ouvindo a gente aqui na Rádio Cultura, quais são os tipos de violências previstas na Lei Maria da Penha, que acabou de completar 16 anos? Segundo a lei, são a violência física, sexual, moral, patrimonial e psicológica. Tânia, você tinha até comentado um pouco disso, né? Que a gente acha às vezes que é apenas a violência física que existe, né? E essa violência moral, patrimonial, psicológica, ela às vezes é perigosa e pode ser muito mais perigosa do que a violência física, né? Você poderia diferenciar para a gente, por exemplo, o que é uma violência patrimonial, uma psicológica?
Podemos, inclusive, citar alguns exemplos, né?
Por favor.
A Lei Maria da Penha, ela trouxe muito forte essa tipificação das violências. E isso foi muito importante, porque todas elas acabam sendo interligadas. Quando a mulher chega a sofrer violência física, geralmente ela já passou pelos outros tipos de violência. E aí nós pensamos, o que é uma violência emocional? É aquela violência que mexe com o sentimento da pessoa. Vou dar um exemplo muito simples para você. Nós conhecemos uma mulher que disse que foi chamada de burra a vida toda. O marido dizia que ela era burra porque ela não sabia educar os filhos, não sabia cozinhar, não sabia lavar, não sabia passar, não sabia fazer nada. E ela disse que em dado momento, ela aceitou que ela fosse burra. Então ela introjetou aquele xingamento, aquele menosprezo, como se ela realmente fosse burra. E ela disse que só descobriu que não era burra depois que o marido morreu, que ela teve que fazer um monte de atividades. E aí ela descobriu que não era burra. Essa senhora que contou isso para nós, ela tinha 70 anos de idade. Então ela passou praticamente a vida dela, adulta inteirinha, se sentindo anulada. Eu estou te dando um exemplo simples. Existem outras violências que são muito pesadas também, né? A violência patrimonial, ela é quando ocorre o desprezo e o ataque aos bens da pessoa. O fato de segurar o salário da pessoa, tomar para si o salário, quebrar os objetos que a pessoa gosta muito, estragar um quadro de fotografia da família da pessoa que ela gosta. Então, todo esse ataque aos objetos que tem significado para a pessoa significa violência patrimonial. A violência patrimonial, ela também ocorre muito com mulheres idosas, né, que esse menosprezo às coisas que as idosas têm, ou é o fato de pegarem a aposentadoria, o cartão da idosa, tudo isso configura violência patrimonial também. Além disso, a gente tem a violência moral, uhum, né, que aí entra calúnia, difamação, xingamentos, tentar destruir a reputação da pessoa publicamente, tudo isso também configura na Lei Maria da Penha. Uhum. É muito interessante quando a gente começa a ler os tipos de violência, porque muitas pessoas até se assustam, né? Falam, nossa, mas isso fulano faz, ciclano faz, e não sabia que era violência. Daí nós falamos, olha, agora é violência, né? Tem que olhar a lei.
Em Agatha, pegando um gancho numa que a Tânia comentou aí com a gente, né, a questão de ser chamada de burra, de ignorante, e aí voltando aí ao tema da engenharia, né, vocês que são, as mulheres que são minoria, infelizmente, devem ouvir bastante isso, né, de colegas, de superiores, enfim, até de quem está em cargos abaixo, né? Essa é uma...
Sim, a gente tem que estar sempre, a maioria, né, das mulheres acabam tendo sempre... provando que estão naquele cargo porque são competentes, tanto quanto os homens. Né? Então, a gente fala que não é uma luta de querer ser mais ou menos, não. A nossa luta aqui é uma luta por igualdade. Né? E a gente tem que estar sempre mostrando que somos capazes e que estamos ali porque estudamos tanto quanto ou mais, né? Porque existem estudos que dizem que as mulheres acabam estudando mais, e tem que estar sempre provando de outras formas, né? A gente acaba levando a questão de outras atividades, como ter filhos, né? Para as mulheres que optam em ter filhos, ter a família, a casa. Então, a gente acaba carregando ainda todas essas outras questões além do trabalho. Então, tem que estar sempre... e por isso a gente acaba estudando mais para poder provar que nós estamos ali porque somos capazes, temos tanto conhecimento quanto os nossos colegas, né? E assim, só queria trazer uma informação antes ali que eu comentei da ação do nosso coletivo, que foi sobre a questão de absorventes. Uhum. Então a gente fez uma parceria que foi com o coletivo Você Não Está Sozinho. Ah, então foi que a gente obteve os absorventes e fez a doação para uma penitenciária específica aqui no estado do Paraná.
Este é o programa Sengiplay, hoje especial Fala Engenheira, que estamos conversando com a Tânia Tate, que é professora aposentada da Universidade Estadual de Maringá, e com a Agatha Branco, que é engenheira cartógrafa e diretora do Sengi Paraná, o Sindicato dos Engenheiros e das Engenheiras do Paraná. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos.